Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Investimentos chineses podem estar a caminho de tomar para já a possibilidade de ocuparem cerca de 50 mil metros quadrados no parque empresarial. Município e EPAL e outros municípios da região deverão reunir na próxima semana para avaliar riscos de contaminação da água da Albufeira do Castelo de Bode depois dos incêndios. Presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela, garante que não houve informações contraditórias e que os meios aéreos falharam em períodos críticos.
Previsão do estado do tempo para o dia de hoje, vamos ter céu geralmente pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado, o vento vai ser em geral fraco de oeste, vamos ter neblina ou nevoeiro. Quanto à temperatura máxima prevista para tomar é de 34 graus, vamos ter 26 graus de máxima para Leiria, 30 graus para Coimbra, 31 para Lisboa, 33 para Santarém, 36 graus para Porto Alegre e 38 graus de máxima para Castelo Branco. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Investidores chineses, representando várias empresas do setor das novas tecnologias, estiveram reunidos com a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, no sentido de avaliarem a possibilidade de instalarem empresas chinesas no Parque Empresarial de Tomar. Liu Hong e Wei e Xiang Yao manifestaram interesses pelas condições que Tomar oferece, tanto no que se refere a redes rodo e ferroviárias, como à proximidade das zonas portuárias e aeroportuárias. Para já estudam a possibilidade de ocuparem cerca de 50 mil metros quadrados para linhas de montagem com incorporação de matéria nacional. De acordo com declarações de Liu Hongwei, Tomar é um bom local para atrair investimento chinês porque as infraestruturas e as condições mínimas exigidas a qualquer empresário já cá existem. Por seu lado, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, não querendo antecipar o desfecho de qualquer negócio, referia apenas que a autarquia tudo fará para o melhor crescimento do concelho e da região. O primeiro passo está dado. Vamos aguardar com serenidade e total empenho, referiu a Presidente. António Campos, responsável da Nersan, também esteve na Câmara Municipal de Tomar para apresentar aos investidores chineses as indústrias de referência da região e todo um conjunto de incentivos que estão disponíveis para quem investe, cria postos de trabalho e gera assim riqueza. Os empresários chineses que voltarão em novembro à cidade de Tomar pretendem criar uma plataforma industrial em Portugal que sirva de ligação entre a Europa e o continente africano.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A EPAL e os municípios de Tomar, Ferreiro do Zêzere, Vila de Rei e Abrantes deverão reunir já no decorrer da próxima semana com o objetivo de analisar a situação resultante dos incêndios que queimaram o coberto florestal de grande parte da bacia da Albufeira do Castelo de Bode e que poderão vir a ter um forte impacto na qualidade da água da Albufeira. A reunião ocorre numa altura em que ainda não há indícios de que haja efetivamente a degradação da qualidade da água, mas o assunto está já a preocupar diversas entidades como a Associação Ambientalista Quercus e a Associação de Empresários de Turismo da Albufeira do Castelo de Bode, que para além dos municípios da região, vieram já a público apontar o facto de que com a chegada das chuvas pode haver o arrastamento de partículas e outros compostos e o risco de contaminação das linhas de água e da Albufeira com as cinzas. A Presidente da Câmara de Abrantes confirmou, entretanto, à Hertz a realização desta reunião na próxima semana. Maria do Céu Albuquerque referiu que esta é uma ação cautelar e preventiva para aquilo que possa vir a surgir.
Temos indicativos de que a água esteja a ser afetada. Isto é uma medida cautelar, preventiva, no sentido de juntar à mesma mesa todos aqueles que se abastecem a partir do Castelo de Bode, direto ou indiretamente, para podermos discutir medidas de prevenção de correção, caso venha a justificar-se da influência daquilo que são as consequências destes incêndios que no fundo destruíram toda a mancha florestal à volta da Albufeira de Castelo de Bode. E daí termos ontem em reunião de Câmara conversado sobre isso. Não é uma decisão propriamente, aquilo que fizemos foi dar conhecimento à Câmara, que iríamos contactar com os outros municípios e com a EPAL para trabalharmos em conjunto nestas medidas preventivas. Em princípio, essa reunião irá acontecer no decorrer da próxima semana para encontrarmos a melhor forma, na expectativa de que não tenhamos problemas, mas se os tivermos, estarmos preparados para responder imediatamente sem comprometer o abastecimento público de água, não só à área metropolitana de Lisboa, porque através da EPAL, mas depois aos nossos municípios, que todos eles são abastecidos na Albufeira de Castelo de Bode.
Maria do Céu Albuquerque referiu ainda algumas das medidas que, no seu entender, podem vir a facilitar o trabalho de prevenção e que passam também por um plano de monitorização da água mais apertado.
Nós temos pouco conhecimento sobre essa matéria e, atendendo a que temos neste conjunto de entidades, a EPAL, com uma larga experiência nestas matérias, nessas e noutras, como grande empresa que é, queremos também partilhar do seu conhecimento em relação a estas matérias. Aquilo que imagino é que tenhamos que fazer um plano de monitorização da qualidade da água mais apertado do que aquele que neste momento é feito, de acordo com a legislação vigente, e também há que consolidar todas as áreas ardidas o mais rápido possível, nomeadamente colocando alguma vegetação que possa crescer rapidamente e evitar que as cinzas possam influenciar diretamente a Albufeira. Mas isto é aquilo que o senso comum e a pouca experiência que também tenho nestas matérias, ou não, até porque é da minha área de formação, que imagino que isto possa facilitar também este trabalho preventivo. Outras medidas mais de fundo, precisamos de apoio técnico e por isso mesmo trabalharmos todos em conjunto para encontrar as melhores soluções.
Rádio Web, a primeira a informar.
Mação foi o concelho do país que registou até agora mais área queimada com os incêndios das últimas semanas. Estão em causa cerca de 30 mil hectares consumidos pelo fogo, o que equivale a dizer que perto de 80% do total da mancha verde do concelho foi reduzida a cinzas. O cenário é devastador, mas a verdade é que entre promessas e apoios e esclarecimentos em torno destes acontecimentos, ainda não chegaram as ansiadas respostas ao Concelho de Mação. Vasco Estrela, presidente da Câmara, em entrevista à IERTS, assim confirmou este cenário num tom desanimado, mas com determinação de que tudo irá fazer para que a população do concelho não seja ainda mais afetada do que já foi. E uma das respostas que o autarca mais deseja passa por perceber o que falhou no combate aos incêndios, questionado neste particular sobre se tiveram menos meios aéreos a combate do que aqueles que foram avançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Vasco Estrela foi claro e disse que os tais meios falharam em alguns períodos críticos.
Sim, claramente. Obviamente, durante aqueles dias dos 14 incêndios, várias informações contraditórias, tanto eram 14 como eram 10, como houve informações que eram da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil, para o vice-presidente, que eram menos. Nos períodos críticos, onde eram mais precisos, não apareceram meios aéreos. Enfim, há aqui várias situações que carecem de correção, mas eu não sei como é que são contados os 14 meios aéreos, por exemplo, se é 14 durante as 24 horas, se uma descarga uma única vez num dia conta como um dia de meio aéreo, era bom que a autoridade esclarecesse isso. Como era bom que a autoridade esclarecesse o que é que considera os operacionais no terreno. Estamos a contar com o INEM, com a GNR, com a Cruz Vermelha. Enfim, era bom que os portugueses soubessem como é que são contabilizados este tipo de pessoas. E outra coisa que era importante esclarecer é quando se fala no fogo de Mação, ou do Sertão, ou de Tomar, ou de Abrantes, depois tem várias frentes para outros concelhos, as divisões que são feitas, quantos bombeiros estão em cada local. Era bom que isso fosse tudo esclarecido, para que as populações de cada um dos concelhos soubessem o que conta e que se não dissessem números que, no limite, estão a pôr em causa os próprios bombeiros. porque ao dizer que está tantos meios e as coisas não se resolvem, está-se a passar um atestado, diria eu, de quase incompetência a quem não está no terreno. Há muita coisa a esclarecer e acho que quando o outono chegar é a melhor altura. Neste momento o país está em período ainda crítico, não vale a pena estarmos a pôr mais achas para a fogueira que já está suficientemente acesa, que as coisas se resolvam com tranquilidade para os municípios que ainda podem vir a ter problemas, e Mação ainda também pode vir a ter problemas, é bom que isto seja dito e, portanto, neste momento acho que todos devemos ter serenidade, mas não podemos esquecer e não nos podemos calar. Haverá um tempo onde a verdade virá ao de cima, seguramente.
Numa análise mais global, Vasco Estrela disse ainda que continua à espera de respostas, nomeadamente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, e se essas respostas não chegarem até final de agosto, o autarca garante que será enviada uma exposição para a Inspeção Geral da Administração Interna.
Não, nenhuma resposta. Até o momento não fui contactado por nenhum membro do Governo sobre este assunto. A última vez que falei com alguém do Governo foi em meados da semana passada sobre questões operacionais. Não há respostas. Tínhamos metido à população que iríamos esperar por algumas conclusões em relação àquilo que denunciamos no primeiro incêndio. Até o momento nada chegou. E, portanto, nada chegando, dentro de dias, até final deste mês, pensando nos próximos meses, enviaremos para a Inspeção de uma Administração Interna aquilo que entendemos serem factos que carecem de esclarecimento e de apuramento de responsabilidade, e portanto não tenho mais nada a acrescentar em relação a este assunto. Não quero ser mal interpretado, não quero que digam que há aqui qualquer tipo de aproveitamentos. As pessoas, enfim, serão aquilo que entenderam, e a Câmara Municipal de Mação, uma oposição, não foi só o seu presidente, foram o órgão Câmara Municipal, a Comissão Municipal de Defesa contra Incêndios. Em relação ao último incêndio, em relação a este incêndio, arderam mais de 9 mil hectares, globalmente 30 mil hectares. Qualquer conselho do país, felizmente, para eles não tem esta dimensão de tragédia. E, portanto, aquilo que digo é que estes são factos, e são factos concretos. O país viu o que aconteceu muitas vezes em Mação, populações indefesas a defenderem as suas casas, os seus pertences, e isto foi visto em direto, em diferido. Vários colegas seus assistiram ao que aconteceu, e portanto não foi o Presidente da Câmara que inventou nada. Não queria viver esta situação, não queria que ninguém ouvisse falar de Mação por isto, como qualquer pessoa de bom senso compreenderá. Agora não vou, obviamente, calar-me perante aquilo que sucedeu. Aquilo que correu mal, objetivamente correu mal, e temos dados concretos que nos fazem ter esta posição, e mais do que isso, não permitirei, pelo menos, enfim, não calarei a minha voz, portanto, aquilo que possa vir a considerar uma situação de injustiça e de falta de equidade e tratamento que este ou qualquer outro governo possa vir a ter em relação em relação a outros municípios. Ninguém compreenderá que o concelho de mais, que infelizmente mais ardeu no país, não tenha o mesmo tipo de apoios de outros concelhos. Obviamente nada tenho contra os meus colegas, alguns dizem nem contra as suas populações, mas eu tenho que defender os interesses da população do Conselho de Mação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar aprovou, com a abstenção do PSD, em recente reunião do Executivo, uma concessão do serviço público para o restabelecimento das condições de segurança das vias rodoviárias que integram o domínio público rodoviário do Conselho de Tomar após os acidentes. A concessão será entregue, após a aprovação pela Assembleia Municipal de Tomar, uma empresa que já faz este serviço em cerca de 70 municípios do país. Como referiu na altura a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, esta concessão terá um custo zero para o município e pretende ser resposta definitiva a um processo que se arrasta há já 2 anos.
Este processo arrasta-se há 2 anos. Quer dizer, isto tem que ter uma... O que é que está aqui em cima da mesa? Quando existe um acidente numa... seja uma estrada municipal, seja um caminho vicinal, seja uma estrada nacional que esteja na nossa alçada, quando existe um acidente é obrigatório limpar as estradas, fazer limpeza das estradas, para repor as condições de segurança pós-acidente. Qual deveria de ser o procedimento? Limpeza das estradas, para isso tínhamos de ter produtos, como deve de ser, e não ir pôr lá areia, porque isso já não é possível, por lei, hoje fazer isso, nem limpar gasóleo com água, e a seguir ir junto às companhias de seguros para tentar ser ressarcido. O que aqui está em cima da mesa é uma empresa que faz isto em mais de 70 municípios. quando há um acidente, é acionada a empresa faz a limpeza, repõe a segurança na via e vai junto da companhia de seguros e é ressarcida, o ressarcimento da empresa é através da companhia de seguros. Como lhe disse, isto acontece em 70 municípios. Destes 70 municípios, alguns foram por protocolo direto. Portanto, celebraram um protocolo com a empresa. Outros foram por um procedimento de contratação público, aquisição de serviços, a custo zero. Porque isto não traz custos para o município. A empresa, no final de cada ano, está aí 1.800 ou 2.800, em material para os bombeiros. Que é isso que estava acordado. Pois é, Sr. Vereador, nós temos 5 juristas nesta Câmara, pois nenhum de todos eles dizem que aquilo que as outras 69 câmaras fizeram está errado. E, portanto, este é o procedimento correto. Sr. Vereador, há uma coisa que tem que ser resolvida. É a limpeza das estradas pós-acidente. É repor a segurança de circulação. É assim, vai à Assembleia. Pronto. E não, tem que ser resolvido. E acabou.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada a candidatura do município de Vila Nova de Barquinha ao programa Valorizar, linha de apoio à valorização turística do interior do Turismo Portugal, com o projeto Centro de Interpretação Templário Almorol a instalar no Centro Cultural de Sete Conselho. A decisão data de 18 de julho deste ano e cabe ao Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, que atribuiu ao município um financiamento de 136 mil euros para a implementação do projeto, cujo investimento global ascende a cerca de 152 mil euros, sendo o valor remanescente assegurado pelo município de Barquinha. A ERTE esteve à conversa com o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha, Fernando Freire, que deu então a conhecer este projeto e os seus objetivos.
Tivemos uma boa notícia no âmbito de uma candidatura que fizemos ao Turismo de Portugal e, de facto, é possível, um sonho que tínhamos já há vários anos, que já vínhamos a trabalhar também com várias pessoas, nomeadamente há uns 2 anos para cá, esta parte, as coisas não nascem do acaso, têm que ser estruturadas, planeadas e depois executadas. Fazemos a respectiva candidatura e veio-nos aprovado o Centro de Interpretação Templário, que no fundo vem valorizar o território e, de certa maneira, também Almorol. Tive já o cuidado de, há 2 meses atrás, visitar vários espaços templários, nomeadamente na região de Espanha, Toledo e Monção, também no âmbito de projetos ligados à temática templária, e estamos em condições objetivas de avançar no próximo ano, em princípio, e quase de certeza, isto depende sempre também de uma reeleição enquanto Presidente da Câmara, para esta temática e para este projeto de promoção e preservação do património, sempre no território, que tem a ver essencialmente com este centro de proteção, que visa também trazer alguns visitantes de Almorol a Vila Nova Braquinha, onde será instalado este centro, que acolherá quer exposições em termos de materiais, quer suportes gráficos, quer também espaços de exposições temporárias, bibliografia templária e também vários filmes ligados aos próprios templários.
O autarca refere ainda que o investimento de 150 mil euros destina-se a elaborar os conteúdos para este centro de interpretação. Fernando Freire recorda que o centro vai ficar em instalações já existentes na antiga biblioteca escolar do Centro Cultural de Barquinha.
150 mil euros, por uma vez que já temos o respectivo espaço já está reservado, ou seja, é a antiga biblioteca escolar do Centro Cultural, o espaço já, o que vamos, de facto, investir em conteúdos e também em figurinos, em próprios conteúdos da Idade Média e do ideal do património material templário. No fundo é isso que se procura resolver também com a criação de exposições anuais e sempre com conteúdos sempre ligados à investigação e à temática templária e à sua história.
Estamos a falar de cerca de 70 mil visitantes que anualmente ocorrem a este monumento, que é o Castelo de Almourol. De facto, arrastar, entre aspas, este fluxo de pessoas para dentro da vila, de facto há estruturas para este movimento, digamos assim?
Há, porque tivemos o cuidado, nomeadamente nos anos anteriores, de formarmos, temos alojamento muito perto de 120 camas em Vila Nova Quinha neste momento, aliás, inventariadas pelo turismo do centro, mais precisamente 118 camas, temos capacidade hoteleira de resposta e de restauração para o fluxo turístico, ou seja, primeiro, crianças e infraestruturas, neste momento, objetivamente, também estamos a viver muito da área do projeto Parque de Escultura Contemporânea de Almourol, do próprio parque, das suas envolvências e das suas galerias de arte, mas com a aposta no turismo e também com a grande massificação que felizmente está a acontecer em Portugal, estamos em condições também, no âmbito do alojamento e também da restauração, de satisfazer estas necessidades.
Centro de Interpretação Templário Almourol, no concelho da Barquinha, a instalar então no Centro Cultural da Vila. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui e regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.